Isso daí pra, não vai, não vai a voto para comentar no voto. Daí tu comenta.
Sim.
Cumprimento a senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos acompanham via internet, rádio alternativa, rádio agudo. Cumprimentos a todos os órgãos da imprensa escrita e falada. Também quero cumprimentar as pessoas que nos assistem em suas casas. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 48ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2026. Passamos à apreciação das atas número 13/2026 e 14/2026. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 13/2026 e 14/2026. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 13/2026 e 14/2026 aprovados por unanimidade de votos. Está aberto espaço para correspondência inicialmente expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação das proposições.
As proposições do dia encontram-se prejudicadas, pois não há preposições na ordem do dia, senhor presidente.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde que todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento o senhor presidente Alexandre Noy, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais e também presencialmente aqui no plenarinho. Nesse espaço eu não posso deixar de falar do evento de ontem, da Dinofest, que mais uma vez teve, dentro da proposta que é a Dinofest, teve o seu alcance com grande sucesso. Uma vez que a proposta ela traz a interação junto à comunidade, junto aos visitantes, junto aos munícipes agudenses, para que tenham cada vez um melhor entendimento do que se trata em relação à paleontologia, em relação às espécies de dinossauros que foram encontradas tanto no solo agudense, como obviamente também em todo o sítio geológico aqui da Quarta Colônia. Então eu acredito que com os relatos que tivemos ontem durante o dia aqui com as pessoas que conversamos aí com uma família de Florianópolis, conversamos com uma família de Uruguaiana e que trouxeram os seus filhos aqui, estavam ou de passagem ou vieram especialmente para a Dinofest ou também estavam em outros, visitando outros municípios na região e através dos meios de comunicação, através da divulgação, também informados de que teria a Dinofest e vieram até o município de Agudo. Eu acredito que é um tema que está aos poucos e já tem uma grande conotação, uma grande dimensão a nível regional, estadual, e óbvio que no Brasil e no planeta todo se fala da paleontologia, se fala de dinossauros propriamente ditos, e ninguém melhor do que as crianças. Porque as crianças elas sabem o nome individual de cada espécie com uma grande facilidade. E esse é o grande objetivo, para que as crianças possam interagir, possam ter o aprendizado, brincando, se divertindo e conhecendo as espécies e repassando esse conhecimento para seus colegas, seus amigos, seus pais, seus avós, enfim, fazendo essa divulgação que é certeira, com crianças é certeiro. Então eu acredito que mais uma vez, aí junto à administração municipal, junto ao prefeito Luiz Henrique Kittel, ao Luivonir Dornelles, que é o secretário da pasta específica que trata deste assunto, né, e todos os secretários de uma forma integrada que dão um apoio para que os eventos aconteçam sempre da melhor forma possível aqui em Agudo, E claro que eu não posso deixar de mencionar aqui o Dr. Rodrigo Temp Miller, que mais uma vez se colocou à disposição, inclusive antes do protocolo troquei algumas palavras com ele sobre várias situações que vêm acontecendo no CAPA e que vêm também na busca de novos fósseis e de novas espécies para catalogar novas espécies, né? E também o pessoal do Geoparque, que teve a representatividade aqui junto no protocolo e também acompanhou o evento durante o dia. Então, eu acredito que essa é a proposta, essa é a finalidade para que se tenha essa divulgação automática através das famílias que vêm nos visitar aqui no município de Agudo, através das crianças que vêm interagir aqui, para que se tenha este respaldo em cima deste tema. Não posso deixar de maneira alguma aqui também falar do meu grande amigo, líder, um dos melhores deputados na Assembleia Legislativa, o deputado Paparico Bach, que tem um trabalho intenso na Frente Parlamentar das APAES, na Frente Parlamentar dos Fertilizantes, na CPI dos Pedágios e também num assunto que é muito importante, que é o turismo e que se fala de paleontologia. Então, eu acredito que, mais uma vez, o deputado se fez presente em Agudo, o deputado que tem aqui indicações de recursos, tem aporte de recursos na PAI, tem aporte de recursos para perfuração de poços, de redes d'água, é um deputado muito, mas muito presente aqui no município de Agudo e que nos honrou mais uma vez, junto com toda a comunidade, junto com todos os visitantes, com a sua presença aqui.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham aqui na galeria, também aqui nos acompanham em seus lares via internet. Bem, como já de costume, senhor presidente, nesse primeiro espaço, comento sobre algumas frentes de trabalho minha nas secretarias aqui do nosso município. Hoje, em conversa com o secretário de Agricultura, Fernando, entreguei várias demandas dos agricultores aqui do nosso município. Também conversei com o pessoal da Secretaria de Obras, conversei com o Renato, conversei com o Enágio. E sempre tem que destacar aqui os dois muito solícitos. Inclusive, durante o ano passado, muitas vezes cobrei aqui um serviço, uma roçada na linha Araçá, Cochilo Araçá. E esse serviço, os moradores falam que foi feito lá com maestria. E também pedi para trabalharem na linha Coronel Moreira César, fiz uma indicação, onde que na semana passada, na quinta-feira de tarde, fui pessoalmente lá acompanhar o serviço, conversar com o pessoal, com os moradores daquela localidade, e estavam contentes que apareceu as roçadeiras, até que enfim. Também na sessão da segunda passada, eu e o vereador Dário conversamos e sobre as estradas da linha Teutônia, até lá a Serraria Chade, estava precária. E naquela mesma semana foi feita uma grande frente de trabalho, os moradores lá tão contentes, mas pediram para a próxima vez não demorar tanto. Conversei até com o Enágio, ele falou que deu um probleminha, manutenção de máquina, férias de servidores, mas agora as coisas vão voltar ao normal. Também, quando conversando com o Renato, de novo toquei no assunto sobre a rua Luiz Peter, sobre o transtorno que os moradores vêm enfrentando. Por coincidência, hoje, na parte da manhã, recebi até uma foto de um conhecido que trabalha na Secretaria de Obras, já estão colocando os tubos lá. Em breve eles vão retomar a frente de trabalho e vão consertar a tubulação daquela rua que foi danificada pelas fortes chuvas de 2024. Seria isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios e das mídias sociais, também pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Já que o colega vereador Tica comentando em tubos, também semana passada fui acompanhar ali próximo à antiga Casa da Paz, né? Muito tempo, na espera da colocação da tubulação ali do esgoto ali. Belo de um trabalho, pessoal das obras fazendo ali junto com o Renato, operador da máquina, e mais o que estava nos tubos, né? Então isso é importante. E da mesma forma dos tubos, vou fazer um pedido que olhem com um pouco de carinho, aqui no Rincão Espraiado, o seu Giovanni Corr, na esquina do asfalto da casa dele ali, ele tem um terreno, ele comprou os tubos, colocou os tubos, E uma máquina pública aí andou quebrando os tubos naquela vez da enchente. Então ele falou com muita gente já. Já comentei com o Edinho hoje também sobre isso aí. Então, a hora que cruzar uma máquina na volta ali, vai ser feito o serviço dele. Também, ali no seu Artêmio Carco, na Neiva ali, Soares, muito tempo. Toda chuva, 20, 30 milímetros, água descendo tudo por cima do asfalto. Então espero que troque aquela tubulação ali, que está na hora já, tanto tempo. E cada chuva, a água danificando ali, colocando pedra por cima do asfalto, né? Então, quando vê daqui um tempo, vai estragar, danificar o nosso asfalto por causa dessa chuva sempre em cima. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, os que nos acompanham aqui na galeria e pelas redes sociais. Como ontem o colega Pato já comentou, ontem nós tivemos vários eventos até aqui pela região, e um aqui na praça, nossa praça aqui no centro, que era a inauguração do dia no parque, e o dia inteiro com as festividades do Dino Fest. Daí a gente pôde perceber, a gente estava acompanhando também alguns momentos, que foi um evento assim, para as famílias, para as crianças também, e deu para ver no rosto a felicidade das crianças em se divertirem nessa pracinha e também ali na Dino Fest, que tinha vários brinquedos para as crianças se divertirem. E segundo todos os envolvidos, a administração, os demais envolvidos, foi alcançado o objetivo, que era essa inauguração do Dino Parque e da Dino Fest. Também teve outro evento, o Rincão do Espraiado, também agradecer o grupo de trabalhadores rurais pelo belíssimo evento que organizaram lá, inclusive elogiado também pelo nosso vice-prefeito Pedrinho, que acompanhou lá as festividades. Também, como o colega Chico já comentou, semana passada deram uma patrolada essas nossas estradas, linha dos Pomeranos, que precisavam de fato umas melhorias, e tomara que não tenha estragado novamente bastante com essa chuva de hoje, mas fizeram até lá em cima, até a linha dos Pomeranos. Tenho que agradecer logo após a chuva que foi feito esse serviço agora. Também, novamente, preciso agradecer o nosso Pompeu de Matos. Novamente foi enviado 200 mil reais para a saúde na última semana. Agora, em poucas semanas, um mês, ele enviou 400 mil reais para a nossa saúde aqui de Agudo. Preciso agradecer muito ao nosso Pompeu de Matos, que é o deputado federal ali de Brasília. Aí vem alguns resultados, sempre quando a gente vai a Brasília, não são logo, a gente sabe que a gente vai lá, como os colegas foram esses dias para lá, eu não acompanhei. Mas eu estive lá ano passado, mas para o final do ano, eu e o Pedrinho, vice-prefeito, e agora as recompensas vêm agora. Vêm logo nos primeiros dias, nunca aparecem os resultados, mas agora ele enviou novamente 200 mil reais, agora deu 400 mil reais em poucas semanas ou mês. Era isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha na sessão, Suziane Almança, que vai ser oradora da tribuna, todo mundo que nos acompanha também em seus lares. Nesse meu primeiro espaço, gostaria de falar que tive uma janta na quarta-feira à noite com alguns assessores do deputado Alceu Moreira e também o chefe de gabinete do secretário de Logística e Transporte, Virgustela, Pablo Teixeira, lá no Recanto Maestro. A gente conversou bastante, inclusive, sobre a região, sobre a forma de abordar muita coisa na região, de quanto que está andando as coisas. E na quinta-feira a gente foi até a 348 para olhar os trabalhos e acompanhar o que vem sendo feito entre Agudo e Dona Francisca. E eu vou, sinceramente, falar para vocês que eu fiquei surpreso de como as obras estão andando rápido, vereador Tica. É espantoso. Inclusive, o senhor comentou na última sessão que o senhor e o vereador Borges estiveram lá também. É espantoso o quão rápido está sendo feito e como é forte as equipes de trabalho ali. É algo absurdo que a gente está vendo, e ainda bem que está andando dessa forma, né? A gente espera que o quanto antes conclua essa obra para ser liberado esse trecho aí, para o pessoal parar de passar no desvio ali, que é algo que a gente sabe que não está bom. A prefeitura dá manutenção, mas é 25 caminhões todos os dias passando ali, não é fácil para o município também, a gente tem que entender isso, mas que bom que tá indo dessa forma. Também gostaria de falar que estou recebendo bastante reclamações aqui do perímetro urbano do município. Tem bastante calçamento afundando em algumas partes ali, bueiros quebrados, a gente sabe que culpa das chuvas também, e eu acho que a gente tem que se preocupar um pouquinho nessa questão. Amanhã eu vou conversar com o Renato, inclusive, sobre isso, sobre qual que é a melhor forma de fazer, na verdade, se vai ser contratada alguma equipe terceirizada para prestar esse serviço. Eu não sei se tem ato em vigor, acredito que não tenha, e se tiver, para tentar indicar algum serviço, porque tem muita reclamação de pessoas do município que têm esse problema na frente de seus lares, de calçamento que afundou, boca de lobo que quebrou, e a gente tem que dar um jeito nisso aí. Nesse meu espaço seria esse, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Grácia.
Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e as pessoas que nos acompanham pessoalmente e nos seus lares também. Senhor presidente, no dia de hoje eu gostaria de falar sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down, que foi ocorrido, né, no último dia 21 de março. Então, no dia 21 de março, celebramos o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma data que não é apenas simbólica, mas um verdadeiro chamado à conscientização, ao respeito e à inclusão. Falar de Síndrome de Down é falar de pessoas. Pessoas com sonhos, com capacidades, com sentimentos e com um enorme potencial de desenvolvimento. Pessoas que querem e têm o direito de estudar, trabalhar, conviver e ocupar o seu espaço na sociedade. Mas também é preciso reconhecer, ainda existem barreiras. Barreiras no preconceito, na falta de informação e muitas vezes na ausência de políticas públicas efetivas. E é justamente aí que entra o nosso papel. Como vereadora, reafirmo aqui o meu compromisso com a construção de uma cidade mais inclusiva, onde nenhuma pessoa seja invisível. Precisamos avançar em ações concretas que garantam acesso à saúde de qualidade, educação inclusiva, de verdade, apoio às famílias e oportunidades de desenvolvimento e autonomia. Incluir não é apenas permitir que alguém esteja presente. É garantir que essa pessoa participe, seja respeitada e tenha condições reais de crescer. Quero também reconhecer, de forma muito especial, as famílias que diariamente enfrentam desafios com coragem, amor e dedicação. Vocês são exemplos de força e merecem todo o nosso apoio. E que a sociedade como um todo possa evoluir, que a gente aprenda a olhar com mais empatia, a respeitar as diferenças e entender que cada pessoa tem o seu valor. Porque uma cidade desenvolvida não é aquela que cresce apenas economicamente, é aquela que cresce em humanidade. Eu sigo firme, trabalhando para que Agudo seja cada vez mais um lugar de acolhimento, respeito e oportunidade para todos. Porque inclusão não é um gesto de caridade, é um ato de justiça, e justiça não se negocia, se pratica. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui em plenário. Em especial, o presidente da CISA, vice-presidente da Concepro, Daniel, e também o suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o Gerson Schirmer. E também as pessoas que nos acompanham em seus lares pelos meios de transmissão. Eu mencionei aqui na semana passada, e também já tinha mencionado essa minha preocupação em outras sessões, a respeito de nós fazermos uma audiência pública com a Corsã. E fiquei sabendo que o vereador Pato, o colega vereador Pato, mandou um requerimento para a CCJ. Então estaria pré-agendado para o dia 23 de abril agora uma audiência pública com a Corsã. mas eu quero passar aqui algumas orientações para as pessoas que receberam cobranças duplas, sabe, essas cobranças de vir uma conta hoje, uma semana que vem outra. Procurem primeiro o escritório da Corsã. Existem situações diferentes, mas acredito que boa parte dessas situações possa ser resolvida direto com o escritório. Mas nós estaremos aqui na audiência pública, que está pré-agendada para o dia 23 de abril, também para tratar desses assuntos, além de redes de água, questão de falta de água, todas essas outras questões pertinentes. Eu recebi hoje à tarde um comunicado do assessor do deputado estadual progressista, o Guilherme Pazin. Recebi a notificação que o Estado do Rio Grande do Sul está publicando um benefício, um fundo de investimento, de recursos para o fundo da pessoa, fundo estadual da pessoa idosa, que contempla projetos voltados à promoção, proteção e principalmente defesa dos direitos das pessoas idosas. Como eu recebi hoje à tarde, já repassei ao Gabriel Pool, que é o secretário municipal de projetos, e então já está encaminhado para nós buscarmos recursos para os nossos idosos de agudo. Isso é importantíssimo, nós podemos buscar até R$100 mil. Outra demanda que recebi, a questão do posto de saúde, naquela área que foi ampliada há pouco tempo, aquela área na frente do posto de saúde, a questão do pessoal esperar no tempo, ou no sol, ou na chuva, no horário do meio-dia. Conversei com a secretária Camila, e ela me explicou o seguinte: se vocês forem lá, vocês irão notar que tem uma porta lateral quebrada, um vidro quebrado. Essa porta vai ser trocada provavelmente essa semana, e também será instalada uma porta interna separando. Então vai deixar somente aquela área ampliada ali. Vocês, pacientes, usuários do posto, poderão acessar aquela área à frente para poder esperar ali na frente. Então, a secretária me falou que assim que tiver solucionada a porta de vidro que está quebrada e for colocada essa porta divisória para proteção ali da parte interna do posto, todos os usuários poderão fazer uso, desculpa a redundância, mas fazer uso daquele local para aguardar o transporte, aguardar exames, aguardar consultas. A princípio será aberto às 6 horas da manhã e não fechará ao meio-dia. Ficar ali disposto para quem precisar aguardar ali com conforto. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Nívio.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, servidores dessa casa, as pessoas que nós assistem aqui no plenarinho, também através das rádio aguda e alternativa e demais redes sociais. Eu, no meu espaço, gostaria de parabenizar a administração municipal pela belíssima iniciativa de criar esse Dino Parque para as nossas crianças e também para as famílias. Pude participar ontem de manhã da inauguração desse parque, e a gente sentiu que a criançada realmente vem para se divertir nesse parque, que ficou uma belíssima obra, que ainda não está toda concluída, mas com o passar do tempo vai ser colocado mais alguns brinquedos. E também sobre os banheiros que ali foram retirados, agora foram destruídos para a construção de novos banheiros ali na Praça da Emancipação. De momento agora tem os dois banheiros móveis ali e continuam, para quem precisa ocupar os banheiros, tem lá ao lado da Brigada Militar, na Praça do Clube e também na Praça da São Bonifácio. Eu, no meu espaço, agora não poderia deixar de falar, porque eu fiquei muito sensibilizado com a presença de uma conterânea minha aqui, lá do Rincón do Pinhal, hoje é uma mulher que eu vi crescer, uma criança, os pais dela, os avós, a gente conviveu junto, e ela hoje tem um objetivo na vida dela, de escrever um livro sobre a vida dela, de tantos desafios que ela enfrentou na vida. Então, ela está em fase de lançamento de um livro que conta as fases da vida dela, né, Márcia? A nossa conterrânea Márcia Marta Dumke. A obra relata a minha história de vida, marcada por enfrentamento e pela luta contra o câncer. Ao longo dessa caminhada, enfrentei 4 diagnósticos de câncer. Passei por 16 cirurgias e diversos tratamentos médicos. Foram momentos de grandes desafios e superação, nos quais encontrei forças na fé e na esperança e na graça de Deus para seguir em frente. O livro tem como objetivo compartilhar essa experiência como uma mensagem de superação, fé e esperança, podendo servir de inspiração e apoio para muitas pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes em suas vidas. Grande parte dessa história que ela conta está ligada à região onde ela nasceu e construiu a sua caminhada de vida. Além do lançamento do livro, ela tem o propósito de realizar palestras e testemunhos, levando palavras de encorajamento, fé e motivação para pessoas que enfrentam desafios de saúde e outras dificuldades da vida. Eu relato isso aqui porque eu tenho na minha vida a experiência com a doença do câncer. Na minha família, minha filha enfrentou, e graças a Deus, com muita luta e com muita fé, a gente conseguiu superar. Hoje está curada, faz uns 8 anos. Então, a gente só tem a agradecer por você escrever esse livro, para motivar mais pessoas para enfrentar, porque a gente sabe que o câncer não é fácil de enfrentar ele. Mas você conseguiu, a minha filha também conseguiu. Então, é através da fé que a gente supera esses tipos de doenças que aparecem na nossa vida. Eu sempre coloquei na minha vida, quando enfrentei isso, que Deus é maior e Ele ajudará sempre quem tem fé. Seria isso no meu espaço.
Também quero usar esse espaço, quero cumprimentar todos os colegas, as pessoas aqui presentes, os ouvintes pela internet, as pessoas que nos assistem nos seus lares também. Dizer que hoje procurei secretário da Agricultura, onde fiquei um bom tempo conversando com ele, levei várias demandas dos nossos agricultores, me atendeu muito bem, como sempre, e com certeza as demandas vão ser feitas nos próximos dias. E também na parte das obras, onde que falei com o secretário, o Edinho, e o responsável, o Enágio, onde que levei algumas demandas da nossa região da Linha Boêmia, que tem algumas tubulações quebradas lá, onde que eles me colocaram que nos próximos dias, no que der, vão arrumar essa tubulação. E também fiz o pedido à nossa estrada ali na linha Teutônia Norte, precisa de uma roçada, onde que comentei com eles que está bastante fechado. A estrada até está razoável, tem alguns trechinhos que precisa cascalhamento, mas o que mais precisa urgentemente é uma roçada, onde que eles também vão fazer no decorrer do período. E também aqui quero fazer um convite para sábado, o nosso baile da Associação de Juventude Rural, onde que vai ter a escolha da nova corte da Jura. Então, estão todos convidados, a nossa diretoria, em nome do presidente Odacir Prive, estão correndo muito mesmo. Então, vai ser a banda Brilha Som, uma baita banda. Convidar todos para participar desse baile, para ajudar a nossa associação. Dizer também que temos uma parceria muito boa com o nosso município, estão ajudando bastante no governo municipal, nós. Estão todos convidados. E também aqui quero cumprimentar o nosso suplente vereador, o Gerson Schirme, onde que também tem um convite da AFUS, que está fazendo uma campanha do Poltrona do Bem para comprar cadeiras hospitalares para acompanhantes no Hospital Agudo, onde que estarão fazendo um bingo dia 18/4 aqui no pavilhão na Igreja Congregacional. Também convidar a todos aí. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde a senhora Suziane Dias Almanza fará sobre o tema Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Agudo.
Thank you. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente e ouvintes. Me chamo Suziane Dias Almança, sou professora de matemática na rede municipal desde 2009. Sou esposa do Luciano, mãe do Pedro e da Laura. Venho hoje a esta tribuna falar sobre um tema que diz respeito não apenas à educação, mas à dignidade humana, à infância e ao futuro da nossa sociedade. O trabalho do professor e a garantia de direitos às crianças com deficiência, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista. O trabalho do professor não acontece de forma isolada ou improvisada. Ele é orientado por uma série de documentos legais e pedagógicos que estruturam a educação brasileira. Entre eles, destacam-se a Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90 e a Base Nacional Comum Curricular de 2017. Esses documentos deixam claro que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, da família e da sociedade. O professor, portanto, não é apenas um transmissor de conteúdos. Ele é o mediador do conhecimento, agente da inclusão e, muitas vezes, o primeiro profissional a perceber necessidades específicas de aprendizagem ou desenvolvimento de uma criança. Dentro deste contexto, precisamos destacar a importância da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Hoje, nossas escolas recebem cada vez mais estudantes com necessidades educacionais específicas, entre eles muitos diagnosticados com transtorno do espectro autista de forma tardia, como é o caso do meu filho. Essas crianças têm o direito à educação, à inclusão e ao desenvolvimento pleno de suas capacidades. No entanto, sabemos que o atendimento a esses estudantes não dependem apenas da escola. Ele envolve tratamentos médicos, terapias multidisciplinares, acompanhamento psicológico, fonoaudiológicos, terapias ocupacionais e diversas consultas especializadas. E é exatamente nesse ponto que surge uma preocupação importante que precisa ser debatida nesta casa. Atualmente, os professores da rede municipal e outros servidores com carga horária inferior a 40 horas semanais não possuem o direito à redução de carga horária para acompanhar seus filhos com deficiência em consultas e terapias, conforme estabelece o artigo 123 da Lei Complementar 2 de 2002, que rege o regime jurídico do município. Além disso, recebemos recentemente a orientação nas escolas de que não serão aceitos atestados de acompanhante de filho em consultas ou tratamentos. Essa orientação nos causa profunda preocupação, pois seguidamente precisamos nos ausentar. Isso porque estamos falando de crianças que necessitam da presença de seus pais, principalmente da mãe, em consultas médicas e terapias essenciais para o seu desenvolvimento. Vale salientar que tivemos nossos pedidos indeferidos pelo jurídico municipal. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu artigo 4º que é dever da família, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança, incluindo saúde e desenvolvimento. Da mesma forma, a Constituição Federal de 88, em seu artigo 227, determina que as crianças e adolescentes devem receber proteção integral e prioridade absoluta em suas necessidades. Gostaria também de registrar que o pedido de adequação ao artigo 123 da Lei Complementar 2 de 2002, às legislações vigentes e as jurisprudências já existentes sobre o tema, foi protocolado em dezembro de 2025. Esse pedido foi apresentado por esta Câmara de Vereadores, juntamente com os sindicatos que representam os servidores municipais, Sindicerma e Ciproma. No entanto, até o presente momento, não houve qualquer retorno do Poder Executivo Municipal sobre essa demanda. E isso nos leva a uma constatação importante. A garantia aos direitos da saúde e educação de nossos filhos depende exclusivamente de vontade política. As leis existem, os princípios constitucionais são claros e a jurisprudência em diversas instâncias do país já reconhece a necessidade de garantir aos pais e mães o direito de acompanhar seus filhos com deficiência em seus tratamentos. O que muitas vezes falta não é legislação, mas decisão política para adequar normas locais e assegurar que esses direitos sejam efetivamente respeitados. Precisamos lembrar que por trás de cada matrícula escolar existe uma criança real, com necessidades reais, e muitas vezes uma família que luta diariamente para garantir o tratamento adequado, como é o caso dos nossos filhos. O professor, além de educador, também é pai ou mãe. E quando ele precisa escolher entre cumprir seu horário de trabalho ou acompanhar o tratamento de um filho com deficiência, estamos colocando esse profissional diante de um conflito profundamente injusto. Pergunto, é justo o professor priorizar o tratamento ou atendimento de seus alunos, inclusos ou não, em detrimento da atenção necessária ao desenvolvimento do seu filho? Defender o direito de acompanhamento não é privilégio. É garantia de dignidade, de cuidado, de proteção à infância. Por isto, essa discussão precisa ser feita com sensibilidade e responsabilidade. Talvez seja o momento de avaliarmos a legislação municipal, ampliarmos o debate e buscarmos soluções que garantam o equilíbrio entre o funcionamento do serviço público e os direitos das famílias que convivem com a deficiência. A educação inclusiva que defendemos nas escolas precisa também existir nas políticas públicas. Não basta falar em inclusão dentro da sala de aula. Se fora dela, as famílias encontram barreiras para garantir o tratamento dos seus filhos. Encerrando, deixo uma reflexão para o nosso Abril Azul. Uma sociedade que valoriza seus professores e protege suas crianças, na verdade, está protegendo seu próprio futuro. Agradeço ao apoio dos amigos e familiares aqui presentes, dos nossos sindicatos, em especial ao apoio dos colegas professores e pais atípicos. Muito obrigada.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Dário, do PDT, e Bode, do PP. Passo a palavra ao vereador Dário.
Boa noite a todos os que nos acompanham. Falar sobre a nossa secretária da Assistência Social, que foi a Porto Alegre e participou do primeiro encontro estadual da mulher, Mulher para o Mundo. Ali parece que principalmente foi falado que todos os municípios terão que ter um trabalho voltado para as mulheres. Será a adesão de proteção às mulheres contra a violência. Caso contrário, os municípios não irão mais obter recursos do Estado. Vem uma lei estadual que o governador assinou sobre essa proteção das mulheres. Também daí participaram desse primeiro encontro estadual, era a secretária Raquel Melo e a Júlia, que representaram a Assistência Social e o CREAS. Daí fica aqui, agora que precisamos ter algumas atitudes, algumas proteções para mulheres aqui no nosso município, pois vem uma lei estadual. Também avisar novamente aos produtores rurais que fiquem atentos sobre a distribuição, sobre as encomendas do calcário. Falando hoje com o secretário Fernando, ainda essa semana será divulgado o exato dia para as encomendas do calcário. Pelo que ele comentou, será na outra semana, mas fiquem atentos, porque será divulgado ainda essa semana, pelo final da semana, os dias das encomendas do calcário. E também na outra semana terá a licitação da nossa patrulha agrícola aqui para o nosso interior. Então, será feita a licitação para as horas máquinas, para obter de novo no nosso interior esses trabalhos para a recuperação de lavouras e os demais serviços que os produtores precisam. Também, ainda essa semana, quarta ou quinta-feira, será a detonação ali no Complexo da Serra, da Cascalheira, pois só falta a liberação oficial do Exército Brasileiro para essa execução. Mas será quarta ou quinta-feira, como eles comentaram. E esse material será ocupado, será transportado para esse asfalto lá no Pinhal, Porto Alves, e também esses pontos aqui do Porto Agudo que serão refeitos. Daí esse material dessa detonação será buscado ou colocado aqui nesses trechos, será lá da Cascalheira do Complexo da Serra. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Bode do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui, também em especial ali o Gerson, suplente de vereador do PT. Eu vou fazer um comentário sobre uma tubulação do canto católico que foi levada na enchente. Agora está fazendo 2 anos já. Então, falando com o secretário, está chegando perto desse serviço sendo ser realizado, né? É um serviço que ele depende de uma máquina grande e, como ele tem só uma draga, essa máquina ela tem muito serviço para atender no interior, né? Então, agora, quando ela estiver por perto, vai ser feito o serviço, porque tem uma parceria com os tubos ali, que é a Prefeitura de Paraíso do Sul junto. Então, que assim seja, que logo seja feito esse serviço. Também ali, para finalizar, senhor presidente e colegas vereadores, Sobradinho entregando a última ponte pronta agora, fim de semana, e a Agudo nem começou ainda. Então espero que também comece as pontes aí, quanto antes melhor, porque o inverno está chegando. Seria isso aí, senhor presidente.
Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Nesse espaço, temos as seguintes proposições. Projeto de Lei 27 de 2026 autoriza a abertura de crédito especial no valor de 60 mil. Projeto de Lei 28 de 2026 institui o Programa Municipal Mulher Segura, destinado à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher no município de Agudo e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 1 de 2026 altera a Lei Complementar 2/2002. Abre o espaço para inscrições. Não havendo inscrito, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores possam escrever, usando o espaço do período de 5 minutos. Abre o espaço para inscrições.
Vereador Tica Freitas.
Givago.
Vereador Pato.
Vereador Djavan.
Vereador Nívio.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente. No meu primeiro espaço, tem alguns frente de trabalho que está sendo realizado na linha Coronel Moreira César. Um morador aqui, escutando ao vivo a nossa sessão, falou que a máquina não trabalhou hoje. Conversando com o Enágio, uma voz choveu e também deu um problema. A máquina é terceirizada e vai ter que passar por uma pequena manutenção. Mas assim que vai ser arrumado, vai retomar o serviço lá. Também repassei para o Enágio hoje para fazer um trabalho na linha nova e também na linha central, onde é que desce da linha dos Pomeranos. O vereador Dário conhece bem aquela região. Vai em direção ao Balneário Doss. Inclusive, sábado, passei naquela região. A estrada até não está tão ruim, mas precisa de uma roçada urgente. Também encaminhei algumas demandas para o diretor de obras da cidade sobre o bairro Caiçara. Precisa de uma manutenção urgente nas ruas que ainda não tem pavimentação. E também, ontem, meu pequeno gosta de brincar no arroio ali, próximo ao bairro, e conversando com alguns moradores, notei que a situação da pinguela está precária. Agora começou o ano letivo, passa muitos alunos por ali, em direção à escola Vili Rosso, também pais de aluno que levam crianças na escola Dom Pedro. Fazer esse pedido aí para o diretor dar uma manutenção na pinguela do bairro Caiçara. Também quero te parabenizar, Suziane Almanço, pelas palavras. E se tem alguém que admira essa classe, professores, pode ter certeza que sou eu, que eu puder fazer por vocês, sempre vou lutar por essa classe. Digo esse sinal, do meu ponto de vista, muito mal remunerados, viu? Se hoje a gente está sentado nessa cadeira aqui, é graça porque um dia a gente teve um professor que nos ensinou. Também quero falar um pedido aqui para os moradores da nossa cidade parar de jogar lixo no distrito industrial, próximo às casinhas. Ah, inclusive, falando com o Leovonir Dornelles, secretário, na sexta-feira, até eu queria ir com ele até lá, porém ele estava meio tucanado, tinha uns afazeres por causa da Dinofest, para colocar uma câmera lá. É impressionante, o pessoal não se conscientiza e acaba jogando lixo lá. Vou falar também para o secretário Edinho, de repente, botar uma espécie de um portão, um cadeado. É impressionante, o pessoal sabe que não pode jogar lixo lá e acaba, toda vez que vai lá, tem uma pilha de novo de lixo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Suziane, parabéns pelas palavras, tá? E parabéns pela coragem, tá? Parabéns pela coragem, porque eu sei o quanto a gente se expõe quando vem na tribuna da Câmara, porque a gente agrada e desagrada também algumas pessoas. Infelizmente, falta para muitas pessoas compaixão, tá? Compaixão, se colocar no lugar do próximo. Se fala muito em inclusão, é uma palavra muito bonita, inclusão. Até a colega Graciela relatou, fez um belo relato aqui sobre inclusão, só que isto tem que ser praticado integralmente. Eu vou explicar para a população que está nos acompanhando que tu estás aqui pedindo o direito de acompanhar o teu filho que tem o espectro autista nos atendimentos dele. A redução de carga horária, isso é uma questão ali complexa, quanto à questão legal, né? Quanto às leis. Mas, quando se quer adequar, ajustar leis, se consegue. Justamente por isso existe Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, Senado, é justamente para isso, para nós irmos atualizando e adequando as leis às situações que aparecem. O que me causa espanto, e eu vou me informar, vou me inteirar sobre isso, são duas situações. A questão de não aceitar atestado de acompanhamento, isso é, ao meu ver, isso é previsto na lei federal, tem que ser aceito atestado de acompanhamento. Eu coloco uma situação aqui, eu atendo crianças no meu consultório e eu sei o pavor que eles têm de ir, só se acalmam se estão no colo do pai ou da mãe. Então imagina uma criança que tem o transtorno do espectro autista, o porto seguro dele é o pai e a mãe, é aquela pessoa que está com ele todos os dias. Querem que a criança vá sozinha no atendimento? É isso que o governo quer? Eu não consigo ficar inerte a uma situação dessa, a um relato desse. Tá? Então, acredito, porque e outra situação que me causa espanto, que nós tivemos aqui uma reunião, estavam todos os vereadores presentes, nós temos 3 vereadores do governo, que me causa espanto é que até agora não foi feito nada, nem dado uma satisfação. E eu falo com todos os pais, funcionários públicos que têm filhos, que têm necessidades especiais. É compaixão. Tá? Eu ressaltei uma frase aqui, eu te falasse em inclusão, que é uma palavra muito bonita, ela tem que ser praticada integralmente. Proteção e cuidado, isso é o básico, é o mínimo, é um direito de todo cidadão e um dever de todo governo. Eu ressaltei uma frase aqui, defender o direito de acompanhamento não é privilégio, é garantia de dignidade, de cuidado e de proteção à infância. Ponto. Que todos os governantes entendam isso. É tão fácil de entender. Sabe, quando eu apresento aqui questionamentos, críticas, eu procuro sempre apresentar aqui críticas construtivas. Eu gosto muito de fazer as pessoas refletirem. O meu pai nunca me bateu, mas ele já me deu... Era pior que um tapa na cara ele fazer eu refletir sobre por que eu errei, como que eu errei e o que eu deveria ter feito de certo. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Sabe quando, colegas vereadores, sabe quando que eu decidi, sendo bem franco aqui, algo que eu nunca falei na minha vida aqui, publicamente, sabe quando que eu decidi ser candidato a vereador e entrar no mundo da política?
quando eu vi pagarem 64 mil por uma palestra de uma hora. Eu disse, não, pera aí, tia. Eu quero entender como é que isso aí funciona. Para mim não está certo. Ali eu decidi entrar. E eu já tornei público aqui que já foi pago 3 milhões e 800 em apostilas que o governo federal pode mandar de graça. Mas o município já investiu 3 milhões e 800 em apostilas. Esses 3 milhões e 800 poderiam ser revertidos em professor suplente, em cuidadores especiais, né? Me fugiu o nome, o termo, mas aquela pessoa que está especificamente para a criança que necessita. Então, assim, ó, eu fico perplexo. Que bom se nós tivéssemos com requisito, como pré-requisito para ser candidato, você ter compaixão. Antes de ser candidato, tem que ter consciência e compaixão.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Todos os temas que sempre vêm à casa e os temas que são sensíveis, e tanto aqui o relato da Márcia Dunk e também da professora Almanza, eles são relatos que são da vida real. Isso é extremamente importante e nós entendemos e precisamos entender como seres humanos que a busca e o aprimoramento, a busca na condição de colocar e de se expor para colocar junto à população, junto às pessoas, uma história de vida com inúmeras situações, talvez bem delicadas, precisa ter coragem. E também da professora Almanza, que fala sobre o aspecto autista, que fala do filho dela, que fala, talvez faça aqui, junto com o filho dela, todo este, esta imensidão que temos em relação a este tema, e é um assunto delicado e precisa, sim, ser tratado de uma forma com o olhar voltado a estas situações. Porque nós sabemos que a vida real ela é diferente, ela é muito diferente daquilo que muitas vezes nós imaginamos. Imaginar é uma situação, agora vivenciar é bem diferente. Então nós precisamos sim procurar soluções em todos os temas, em todas as situações. E isto nós somos e concordamos com esta ação, não tenha dúvida disso. Eu acredito que todos os colegas vereadores, também o governo municipal, dentro daquilo que é possível pela legislação, dentro daquilo que é possível de forma legal, eu acredito que na busca, na intensidade desta busca, terá ali na frente, sim, uma situação que fique benéfica e que traga este alento para as pessoas que têm este envolvimento realmente na vida real. Aqui também, fazendo uso do espaço e um tema muito importante, esta semana passada, e já vinha, e é um assunto que está na comunidade de Agudo, está em outros municípios também, mas vamos nos reportar para nosso município, para nossa cidade, né, referente aos assuntos, e aqui eu vou ser bem no português, aos assuntos que envolvem a Corsã, né. E aqui, juntamente com o presidente da CCJ, que neste ano legislativo, é o vereador Djavan, e já foi abordado por todos os colegas vereadores, né, fiz a apresentação de um requerimento para a CCJ, para que a gente tenha um convite, uma convocação por parte da Corsã, não aqui para crucificar a empresa, bem pelo contrário, para a empresa também por ter a oportunidade de explanar tudo aquilo que ela vem apresentando ou vem melhorando, ou também as suas deficiências, para que a população possa, de uma forma didática, ter o entendimento daquilo que é necessário. Porque hoje, os buchichos, vamos usar assim, eles são reais. Temos aí contas duplas, temos não abastecimento, temos algumas situações, mas o porquê que isso acontece? Tecnicamente, a empresa pode se posicionar numa audiência pública, terá essa oportunidade, como muito bem a população poderá aqui, de fato, de viva voz, na presença de algum dos diretores, e acredito, o vereador Djavan, pela conversa que nós tivemos na última semana com o André Finamor, se eu não me engano, ele é coordenador geral da região central, não sei se é assim que se pronuncia o cargo dele dentro da Corsã, mas ele é da região central, ele é o cara que comanda na região central a Corsã, e eu acredito que será ele que vai responder as perguntas da população. Já vou concluir, senhor presidente. Acredito que será ele que vai responder às perguntas da população. E desta forma aqui já deixamos pré-convocados as pessoas, já deixamos informados aqui que no dia 23 de abril, 19h30, né? Aqui na Câmara de Vereadores teremos esta audiência pública. Então já deixamos aqui o convite para toda a população agudense.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Reitero os cumprimentos, colegas vereadores. Suziane, a gente sabe que essa é uma demanda, não é só tua, é uma demanda nossa também, como vereador, como servidor, eu me coloco muito nessa situação. A gente sabe que não precisa muita coisa, é simplesmente mandar o projeto de lei para regulamentar a 002 de 2002. Não precisa, é só recepcionar a lei federal, é tão simples. Só que, infelizmente, nenhum de nós, vereadores, tem o direito de fazer isso. É uma atribuição exclusiva do Executivo Municipal. Se algum de nós propor essa lei, infelizmente, vai para a CCJ, vai ser inconstitucional e a gente não vai conseguir promulgar ela. Então, mais uma vez, estou pedindo nesse microfone, encarecidamente, ao Executivo Municipal que providencie, porque isso se trata da dignidade da pessoa humana. As pessoas têm que ser mais sensíveis, vereador Givago. Também gostaria de falar a respeito da nossa audiência pública. O vereador Pato fez um requerimento junto à CCJ, algo que vem sendo debatido há bastante tempo, algo que incomoda a comunidade, a falta de água, inclusive, duplicidade de conta. A gente teve uma reunião muito produtiva, né, vereador, com o coordenador regional da AGEA Corsã aqui, o André Finamor, na sexta-feira à tarde, por volta das 16h30, foi feita essa reunião, justamente para alinhar uma data específica para ocorrer essa audiência pública, porque não adianta a gente promover uma audiência pública aqui e não ter a disponibilidade de nenhum órgão competente estar aqui no momento da audiência. Eu acho que isso é de suma importância. A gente precisa ter os responsáveis pela empresa juntamente dessa Casa Legislativa para explicar muitas coisas para nós que a gente precisa saber e a gente precisa questionar eles sobre muitas coisas que talvez eles até nem saibam. Por isso, parabéns, vereador Pato, que propôs esse requerimento, a todos os vereadores que levantaram essa questão em plenário, vereador Bode, inclusive, na última sessão, vereador Tica, eu, algumas sessões atrás, a gente precisa fazer esse vereador Givago, a gente precisa fazer esse levantamento e defender a nossa população de Agudo, porque água não é brincadeira, água é assunto seríssimo na casa das nossas pessoas. Seria isso nesse meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, todos que continuam nos assistindo, as casas aqui no plenarinho. Só quero colocar que amanhã, nós, eu e o vereador Alexandre, a gente é produtor de tabaco, fumicultor, então amanhã terá início a Expo Agro, a FUBRA, em São João del Rei, Rio Pardo, e eu estarei lá amanhã de manhã, na abertura, porque lá a gente escuta muita conversa, falam muito, e vamos ver se realmente tudo que eles lá colocam para a gente depois ajudam e defendem. Porque falar é fácil, mas o problema é depois fazer. A gente sabe que nesse momento a gente escuta e vê bastante os agricultores, plantadores de fumo, estão muito descontentes no momento, porque a venda não está a contento. E a gente sabe que esse ano vai ter um grande problema por causa da guerra lá. Nossos produtores, com certeza, bastante afetados. que a gente já sente, né, que os insumos já não existem, já não tem, né, porque até hoje, falando com o produtor, ele quis comprar e não tem mais, né, então a gente não sabe o que vai acontecer, e o pessoal precisa vender o seu fumo, e o produto no momento está muito, muito em baixa, não estão valorizando muito, então é bom a gente ficar atento de novo, e estarei lá amanhã para escutar novamente o que eles propõem para nós. Também quem irá nessa feira, é muito importante, né, tem lá os nossos feirantes aqui de Agudo, que estão lá expondo seus produtos aqui de Agudo. Então, quem fizer a visita lá no stand da família, stand do pavilhão das famílias agrícolas lá, que passe lá e prestigie os nossos feirantes. Também tem escolas aqui do município que tem os projetos, que estão expondo os projetos lá. Então, a gente sabe que o pessoal de Agudo, quem puder passar lá e dar um apoio para essa meninada que está lá expondo, todo o esforço, tem passado o ano passado todo fazendo esses projetos e agora estão lá expondo. Então, eu sei que lá da minha escola, da Alberto Pasqualini, tem crianças lá com professoras expondo os seus projetos. Então, quem visitar a feira lá, é bom a gente dar um incentivo para esses nossos agudenses que estão lá. Seria isso no meu espaço.
Nada mais.
Senhor presidente, espaço de líder.
Espaço de líder cedido ao vereador Djavan.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, amanhã não é um dia qualquer, senhor presidente, amanhã o movimento democrático brasileiro completa 60 anos de história. São 6 décadas de luta, de resistência e de compromisso com a democracia do nosso país, vereador Bode. E ao falar do MDB, é impossível não lembrar de grandes nomes que ajudaram a construir essa trajetória. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o nome que se impõe respeito e admiração, que inclusive amanhã vai ser símbolo do mérito Farroupilha, é o nosso saudoso e sempre senador Pedro Simão, um homem público que honrou a política, que fez da ética sua bandeira e que nunca se curvou diante daquilo que é errado. Pedro Simão representa aquilo que o MDB tem de melhor: coragem, coerência e compromisso com o povo. E é essa essência que a gente precisa manter viva na chama do MDB. O MDB nasceu em tempos difíceis, quando defender a democracia exigia muita coragem, onde foi voz ativa quando muitos se calaram, foi resistência quando o nosso país precisava de firmeza. E responsabilidade que nos segue até hoje. E eu não tenho como falar diferente do compromisso que o MDB tem com a nossa gente. Não sendo apenas um partido, mas um legado construído com seriedade e dedicação. Portanto, ser MDB é isso, é ter posição, ter um diálogo, mas também ter a firmeza para defender o que é certo. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa caminhada desses 60 anos que o MDB completa no dia da manhã. Que esse simbolismo nos sirva como renovação do nosso comprometimento com o futuro com mais desenvolvimento, mais justiça e mais oportunidade para todos. Portanto, viva o MDB, viva a democracia e viva o legado de Pedro Simão. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 30 de março de 2026, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.